Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Greve na saúde. Categoria decide suspender paralisação por 15 dias.
Direito do consumidor. Projeto exige mais informação aos catarinenses em anúncios de publicidade.
Comissões. Deputados aprovam projeto que proíbe crianças de vender rifas.
Olá, a partir de agora você acompanha as notícias desta terça-feira, 9 de outubro, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Está no ar o Conexão Geral.
Oito deputados estaduais se candidataram a prefeito em suas bases eleitorais. Três deles vão disputar o segundo turno e um parlamentar foi eleito. Eliseu Matos, do PMDB, venceu em Lages, onde a eleição acontece em um único turno, por uma diferença de 1.302 votos. O parlamentar creditou a vitória ao desejo de renovação por parte da população no Executivo e também falou dos planos para compor a equipe de governo.
Bom, o que prevaleceu foi a vontade da mudança, a vontade do novo jeito de governar, né, a vontade do nosso povo, onde houve o convencimento do povo que há necessidade urgente de alternância no poder em Lages. Né. Vai ser um governo técnico, né, onde deve ser técnico, vai ser técnico, com pessoas certas nos lugares certos. Eu não vou fazer o governo do governo de Lages a partir do ano que vem amontoado de gente. Isso garanto a todos que estão nos escutando e nos assistindo. A partir da semana que vem, nós vamos começar a conversar a questão até da transição e a composição do governo.
O segundo turno das eleições municipais nos municípios de Blumenau, Joinville e na capital Florianópolis será realizado no dia 28 de outubro. A partir da próxima sexta-feira, a propaganda em rádio e TV volta a ser veiculada nestes municípios.
Comissões. Na primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, depois do fim do calendário especial, os deputados discutiram e aprovaram projetos importantes. Um deles estende benefício aos órfãos de contribuintes do IPREV que sejam portadores de necessidades especiais e tenham mais de 21 anos. As informações são da repórter Juliana Bassetti.
É preciso que a invalidez do filho seja atestada antes da data da morte do pai ou da mãe. A invalidez também terá que ser atestada pelo IPREV. O relator da matéria, Doia Guglielmi, do PSDB, explica que a alteração na atual lei estende o prazo para maiores de 21 anos e segue a tendência da legislação nacional.
A pessoa que é o pagador do IPREV, ele, ao seu falecimento, que ele tem um filho acima de 21 anos, comprovadamente através de exames ou laudo médico, ele tem o direito de passar essa pensão para o seu filho, que isso não aconteça hoje. E a importância disso é que também a Previdência Social nossa, que é nacional, já está fazendo essa normalização nacional para que também, não apenas no IPREV, que é um regime único do Estado de Santa Catarina, mas nacional também. Mas voltando aqui, a importância desse projeto que contempla também aquele filho que tem mais de 21 anos e que a perder o seu pai e a sua mãe, ele vai ficar desamparado depois. Por isso essa regulamentação, um projeto de uma tamanha importância e faz com que o nosso Estado saia na frente.
Na mesma reunião, os deputados aprovaram um projeto que traz mais informação aos consumidores catarinenses em anúncios de publicidade aqui no Estado.
Classificados de jornais, revistas, folhetos, panfletos e outros meios de divulgação que ofereçam imóveis e veículos para venda, poderão ser obrigados a publicar os valores dos produtos anunciados em Santa Catarina. O projeto de lei foi aprovado na reunião da CCJ nesta terça-feira. O deputado Dirceu Dresch, do PT, explica que, se aprovado na Assembleia Legislativa, o PL será mais um benefício para o consumidor.
É importante que o consumidor não perca seu tempo correndo atrás de algum bem que ele queira comprar, isto já no anúncio já vai ter o valor e tal, para não ter decepções e não estar correndo sem depois fazer esse negócio. Então, por isso que é importante esse projeto, ele já traz os valores, então o consumidor já vai ter uma base, tanto do valor do imóvel ou mesmo do carro e outros bens, ele já vai ter um momento, ele já sabe o que vai valer esse bem. Então, por isso, o projeto com certeza vem muito bem, vem suprir uma demanda que o consumidor catarinense espera.
Os deputados aprovaram também na CCJ projeto que proíbe crianças de vender rifas. Repórter Juliana Bassetti.
Com o objetivo de arrecadar recursos para festas e eventos, muitas vezes crianças e adolescentes são expostas aos perigos da rua para vender rifas de porta em porta. Preocupado com essa questão, o deputado Silvio Drevec, do PP, propôs um projeto de lei que proíbe menores de até 16 anos de participar desse tipo de atividade. Silvio Drevec dá mais detalhes sobre esse projeto.
O que está proibindo é a venda de rifas através das crianças. Por que isso? Porque já ocorreu muitos incidentes em muitos municípios e até em outros estados, acidentes gravíssimos com as crianças, porque a criança, na verdade, pega a rifa orientada pela própria escola, muitas vezes, enfim, pela direção, pelos professores, e claro que o objetivo é vender para arrecadar. E com isso, muitas vezes vão vender à noite, em horários impróprios para as crianças menores, e já ocorreu, como eu disse, acidentes. E nós queremos evitar isso, nós não queremos que a escola tenha prejuízo com isso. Pode-se fazer a rifa desde que os adultos, os pais, os próprios professores vendam essas rifas e não utilizando as crianças para bater de porta em porta nas casas, levando essas crianças ao risco dos mais diversos incidentes que podem ocorrer, até por conta do que acontece hoje no Brasil como um todo. Então o objetivo é regulamentar isso para que a escola possa arrecadar sua receita, mas não se utilizando das crianças para vender a rifa.
Plenário.
Em pronunciamento na tarde desta terça-feira, o deputado Juarez Ponticelli, do PP, disse que vai mobilizar parlamentares de outros estados por meio da União dos Legislativos Estaduais, a UNALE, para defender uma reforma político-eleitoral no país. O deputado quer eleições gerais a cada 5 anos e o financiamento público de campanha.
Nós queremos juntar as eleições para gerar mais economia, mais eficiência e com isso poder também fazer com que as eleições possam começar a discutir um processo de financiamento público.
Servidores públicos estaduais da área da saúde decidiram suspender até o dia 23 de outubro a greve que teve início nesta terça-feira. Durante a tarde, a categoria esteve reunida na Assembleia Legislativa. O repórter Danilo Coutinho tem as informações.
Os servidores querem uma gratificação como forma de reparar a perda da hora plantão, provocada pela contratação de 300 novos servidores para a área de saúde. Edileuza Soares, secretária do Sindicato de Saúde, disse que essas contratações, além de não atender a demanda da população, vão provocar uma diminuição nos rendimentos dos atuais profissionais.
Porque hoje os servidores fazem hora plantão há mais de 20 anos. Isso já está no salário com um percentual de 75%. Então, e uma carga horária de 45 horas. Nesse momento, a categoria entendeu que é necessário lutar por salário e as 30 horas semanais que a gente já tem em lei.
Antes da decisão da categoria, parlamentares comentaram em plenário sobre a paralisação dos servidores da saúde. O deputado Sargento Amaury Soares, do PDT, falou que o governo teve tempo para apresentar uma proposta para os servidores.
O governo já teve bem mais do que 15 dias para apresentar a proposta e não apresentou. Agora pede um prazo de mais de 15 dias no dia que a greve começou. Então tem um aspecto também da ausência de maior responsabilidade por parte do governo. Porque deixa a greve começar para dizer, me dê mais 15 dias de prazo. Podia ter falado isso na semana passada.
Para o deputado Ismael dos Santos, do PSD, o governo tem interesse em buscar uma solução com a categoria.
Eu tive a oportunidade nos últimos meses de percorrer mais de 150 municípios de Santa Catarina e, sem exceção, a prioridade é a saúde. E isso, é claro, que depende muito da administração do governador Raimundo Colombo na parceria com os municípios. Daí a nossa preocupação em relação aos servidores da saúde, no sentido de que estejam, de fato, satisfeitos com uma proposta transparente, clara, mas que dê segurança para essa caminhada.
A Assembleia Legislativa sediou nesta terça-feira uma série de palestras sobre o Sistema Nacional de Informação Redes Suas, o Sistema Único de Assistência Social. A repórter Jéssica Mello acompanhou o evento.
O encontro é promovido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação e realizado no Auditório Antonieta de Barros, das 8h30 da manhã às 5h da tarde. A diretora de assistência social, Simone Machado, explica que o objetivo é capacitar os profissionais responsáveis pelo preenchimento dos aplicativos da Rede SUAS nas gestões municipais e nos conselhos de assistência social.
O objetivo central do encontro é capacitar os gestores municipais e os conselheiros que têm acesso à senha no Sistema Único de Informações da Assistência Social, o CAD SUAS. Hoje vão estar sendo trabalhados aplicativos que são utilizados dentro desse sistema para o monitoramento, acompanhamento, avaliação, gestão de todo o Sistema Único da Assistência Social no Estado. Então, são ferramentas que os municípios dispõem, basicamente utilizadas através de sistemas informacionais, né, e que precisam ser atualizados constantemente para que a gente possa fazer esse monitoramento aqui do Estado.
Técnicos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome ministram as palestras, que tratam dos aplicativos de sistema de autorização e autenticação, o cadastro do Sistema Único de Assistência Social, o censo do Sistema Único de Assistência Social e o registro de atendimento mensal. Para Simone Machado, o monitoramento com a ajuda dos aplicativos ajuda a definir quais as prioridades na área.
Nós temos hoje, especificamente, o sistema de autorização e autenticação, o cadastro do Sistema Único, onde eles são inseridos os dados de cada usuário, de cada família, números de componentes, quais são os programas que eles são, que eles são atendidos pelo sistema de assistência, o censo do Sistema Único também, onde a gente consegue tirar todos os relatórios por município das informações que são cadastradas por esses municípios, por esses usuários, né? Bem como o sistema de atendimento mensal. Através desse monitoramento, a gente consegue diagnosticar qual é a maior demanda, se é na infância, se é no idoso ou se é no Bolsa Família. Então, a gente consegue fazer esse filtro de informação e, a partir daí, definir novas estratégias de intervenção mais eficazes.
Educação para a cidadania.
Para conhecer um pouco mais a fundo a Constituição Federal, estudantes da rede pública e privada de ensino fundamental e médio se reuniram na Assembleia Legislativa em mais um encontro do projeto Educação para a Cidadania, promovido pela Escola do Legislativo. Eles assistiram a um vídeo e receberam orientações sobre o que é uma Assembleia Constituinte.
Este foi o Conexão Geral, noticiário da Rádio AL Online. Apresentação Nara Cordeiro e Marcelo Espinosa.
Edição de áudio de Gustavo Giacomini.
Boa noite e até amanhã.
Uma boa noite.
Você acompanhou pela Rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.